Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja muito bem-vindo a mais um Melzinho Podcast. Eu sou Samuel Melo e esse é mais um episódio aqui do Melzinho, onde eu vou falar de uma experiência incrível que eu tive na minha vida, que foi o musical Evita Open Air. Bom, tudo começa como eu fiquei sabendo desse musical, né? Bom, daqui pra frente eu vou tratar como musical o que a gente chama de teatro musical, certo? Então, toda vez que eu falar no musical, eu tô falando de teatro musical. Beleza, galera? Vamos seguir. Como eu fiquei sabendo desse musical? Um amigo meu que já tinha feito musicais aqui em São Paulo, o Éder, né? Ele está na Espanha neste momento. Um beijo, Éder. Muito obrigado por isso. Ele me mandou um link, né? Colocou num grupo de amigos assim um link. Evita Open Air abre audições para orquestra. Link do Instagram. Pois fui eu atrás disso, né? Nunca tinha feito uma audição para musical. O que, que é isso, né? Beleza. Fiz a inscrição. Precisava mandar um vídeo tocando alguma coisa pra, como primeira fase, né? A segunda fase seria presencial, com excertos do musical. Excertos da parte de violino do musical. E foi muito legal, cara. Foi muito legal, mandei o vídeo. Aí, um belo dia, eu, sem esperar nada, assim, recebo uma mensagem. Olá, Samuel. Aqui é do musical Evita Open Air. Gostaria de dizer que o seu vídeo para pré-seleção foi aprovado e queremos marcar a sua audição para o dia tal hora. Você pode? Posso, claro. Ok, te envio as partituras. Recebi os trechos, duas músicas, né? Buenos Aires e a Rainbow Ride, se eu não me engano. Rainbow Ride, perdão. Meu inglês não é nada bom quanto deveria, enfim. E vamos lá. E eu estudei bastante esse negócio, né? Eu tava num momento complicado desse ano de 2022, que não foi fácil, não está sendo fácil. Se você está ouvindo isso ainda em 2022, não foi fácil. Se você está ouvindo isso depois, fui lá fazer a audição. Um local bonito aqui de São Paulo, que eu nunca tinha ido, né? Já tinha passado pela frente, mas nunca tinha reparado naquela construção ali. E fui lá participar da audição com a maestrina Vânia Pajares, ou Vânia Pajares, como eu preferir. Primeira coisa, eu fiquei muito contente com a recepção que eu tive no dia da audição, tanto da parte da produção, que estava por ali para organizar a entrada das pessoas, dos candidatos, quanto da Vânia, né? A Vânia foi super educada, super receptiva, foi muito legal fazer essa audição. E ok, né? Muitas pausas na parte, e eu lembro que a Vânia falou assim: olha, eu sei que você sabe contar pausa, então pode pular, tá? Você toca os trechos que tem que tocar, depois você já pula pro próximo trecho. Eu falei, tá bom. Toquei a Buenos Aires e Vânia me disse: ó, tá bom. Tá ótimo, não preciso ouvir mais nada. E aí ela começou a me perguntar a respeito de agenda, orquestras, se teria problemas de agenda, se esses problemas seriam contornáveis e tal. Eu disse que sim, com prazo tudo pode ser negociado, né? E qual foi a minha surpresa quando eu recebi, algum tempo depois, a mensagem que eu havia sido reprovado no musical, né? Eu fiquei triste, falei, caramba, que porcaria, né? Mas é isso aí mesmo, a vida é isso, um dia a gente perde, no outro dia ganham da gente. Mas vamos seguindo, né? Porque o sol insiste em nascer todos os dias e a gente é obrigado a lutar para sobreviver, né? Mas 30 minutos depois do e-mail me dizendo que eu havia sido reprovado, eu recebo no meu WhatsApp uma mensagem da produção dizendo que aquele e-mail tinha sido um erro, que foi uma resposta automática e que a reprovação não se aplicava a mim. Que eu podia ficar tranquilo que em breve a produção entraria em contato. Bom, ok. Então tá bom, então quer dizer que eu não fui reprovado. Não quer dizer que eu fui aprovado, mas quer dizer que eu fui reprovado. Que eu não tinha sido reprovado, perdão. Até que finalmente chegou a confirmação. Samuel, você foi aprovado. E aí eu fiquei feliz, fiquei contente, falei que legal. Eu sei que... O que eu sabia de musical até esse momento? Eu sabia que musical trabalhava bastante durante o período de ensaios. Era muito ensaio, muito, muito, muito ensaio. E que depois a temporada era fixa e durava bastante tempo. Era só isso que eu sabia de musical. Aí começou uma fase complicada, que é a fase da contratação. E por que que eu digo complicada, meus amigos? Porque, ok, eu recebi lá uma lista de documentos que eu deveria fornecer à empresa contratante, que é o Ateliê de Cultura, né? O arroba dele está aqui na descrição. E recebi ali a lista de documentos que eu precisaria entregar, né? E assim, qual foi a minha surpresa quando eu descobri? Surpresa coisa nenhuma, né? Eu imaginava que não estava lá muito bom, mas não sabia que estava tão ruim assim. Quando eu fui buscar as informações do meu MEI, microempreendedor individual, né? O meu CNPJ, tava tudo irregular. Tava tudo errado. Meu MEI tinha sido abandonado por mim há um bom tempo. E as coisas precisavam estar regulares para que a contratação fosse feita. Por quê? Porque a contratação era via lei de incentivo. O dinheiro, que o maior dinheiro, né, tinha sido via lei de incentivo às empresas... com gás, Porto Seguro, Vivo e tal, tinham botado esse dinheiro para fazer o musical via lei de incentivo, e as coisas precisam estar muito bem regularizadas para que seja feita uma contratação via lei de incentivo, né? Não é essa bagunça que meia dúzia de gente burra fica falando por aí, né? É bem mais complicado do que isso, tá? Então, tava tudo irregular, porque eu tinha abandonado o meu CNPJ. Falei, ok, então vamos lá regularizar. O que que eu preciso fazer para regularizar? Pagar muita coisa que eu deixei de pagar durante muitos anos. Ok, foi uma luta, uma batalha para conseguir encontrar tudo que eu precisava pagar, para colocar tudo isso em ordem. E ok, eu quero acreditar que tudo ficou em ordem. Ah, meu Deus do céu. Enfim, colocado tudo em ordem, isso levou um tempão. Para eu conseguir arrumar isso. Até que finalmente meu CNPJ voltou à ativa, né? Ele ressurgiu das cinzas como uma fênix. Ressurgiu e eu pude ser contratado. Ok. Hoje em dia é tudo muito moderno, né? As coisas são todas feitas digitalmente, então existia uma assinatura digital do contrato que eu precisaria fazer num determinado cadastro, site de cadastro aí. Foi, consegui fazer finalmente a assinatura do contrato, faltando, sei lá, 4 dias, 5 dias pro início dos ensaios. Isso ficou um aprendizado para mim, cara. Nunca mais é muito tempo. Vou me corrigir. O máximo que eu puder, eu vou manter minha empresa, meu CNPJ em dia. Porque nunca se sabe quando uma oportunidade dessa pode aparecer de novo, ou outras oportunidades, né? E por um descuido meu, por uma bobagem minha, por um descaso meu, na verdade, também, eu não poder participar de uma coisa assim. Então, você jovem que está ouvindo isso, dá uma olhadinha lá no seu CNPJ, dá uma olhadinha lá no ECAC, vê como é que estão as coisas. Se puder regularizar, regulariza. Se não puder, negocia. O governo quer receber, filho. Receita Federal quer receber. Se você quer pagar, vai ter como pagar. Pode ter certeza. Negocia lá, procura um contador. Vai atrás que é sucesso. Aí começa uma fase fundamental, a fase mais importante de toda a produção do musical, que é a fase de ensaios. Né? A fase de ensaios de orquestra, porque os ensaios de elenco já tinham começado, a fase de ensaios de orquestra começou no foyer, se eu não me engano, do Teatro Vila Lobos, no Shopping Vila Lobos. Não vou dizer dificuldades para chegar, o Google me mandar para o lugar errado e tudo mais. Coisas de tecnologia, né? No tempo do guia, as coisas aconteciam com mais dificuldade, mas com mais certeza também. Enfim, vamos lá. Problema de ser velho, né? Você sabe dessas coisas. Eu ainda sei usar um guia de papel. Pois bem, chegamos lá, orquestra montada, uma formação muito diferente do tudo que eu tinha feito até hoje. 3 teclados. Ok. 2 trompetes. 1 trombone. Uma trompa. Uma percussão imensa. Aí mais uma bateria. 3 violinos. Uma viola. Um violoncelo. Um contrabaixo que alternava contrabaixo acústico e contrabaixo elétrico. E guitarra, violão. Depois eu vou falar o nome de todo mundo, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou falar o nome de todo mundo que participou da orquestra. Pois bem, vamos começar os ensaios. Eu nunca tinha trabalhado com a Vânia Pajares, né? Ou com a Vânia Pajares. Doravante, só vou dizer Vânia. Nunca tinha trabalhado com a Vânia, não conhecia. Mas lembrava dela da audição, então eu tive uma boa impressão. E que boa impressão. Pensa numa maestra precisa. A pulsação estava presente na Vânia o tempo inteiro, desde o primeiro ensaio. Aí, o que isso significa? Significa que ela sabe o que está fazendo. E se ela sabe o que está fazendo, significa que ela sabe o que ela quer ouvir. E nessa fase de ensaios, o primeiro dia nós lemos o primeiro ato, né? Uma boa parte do primeiro ato. Tudo muito bem, tudo muito bom, sem nenhum problema. Segundo dia, nós lemos o que faltou do primeiro ato e o segundo ato. Ok. Terceiro dia, vamos começar a trabalhar. E aí, acontece uma coisa que eu não tinha visto antes, algo parecido, porque normalmente, até aquele momento eu só tinha tocado ópera. Então não tinha visto acontecer esse tipo de combinado, né? A ópera a gente faz cortes. Ah, corta do compasso tal até compasso tal. Que cortou tal cena, né? No Evita nós não cortamos nada. Nenhum compasso, ok? Nós não cortamos nada. Tocamos tudo perfeito do começo ao fim. Mas algumas combinações foram feitas. Por exemplo, uma vamp. Algumas vamps. O que são vamps, né? Eu prefiro falar vamp porque eu lembro da novela antiga lá. Tinha o Ney La Torraca. Falava na chata. A Natasha, uma chata. Enfim. Não sei por que eu falei isso. É só porque eu sou velho e lembro da novela. Enfim. Pra que serve isso? O que é uma vamp? Você vai ficar repetindo um compasso ou um trecho ou alguma coisa até que alguma coisa na cena se resolva pra você continuar a cena, né? Tanto tem mudança de cenário, às vezes isso acontece numa cena que você precisa esperar a pessoa sair daqui para chegar lá e tudo mais. E uma coisa interessante é assim, o primeiro dia vamos fazer 2 compassos, 2 vezes esse compasso aqui e a gente segue. Tá lá no outro lugar, ah, vamos fazer duas vezes esse compasso, depois a gente segue. Aí no outro dia mudava. Gente, aquele que a gente ia fazer só uma repetição, vira uma vamp. Vai repetindo, a hora que eu indicar, a gente muda para a próxima cena. Tá bom. Outro lugar, pau, mesma coisa. Por que que isso mudava de um dia para o outro, né? Se eu acabei de falar que a Vânia sabia tudo o que ela queria ouvir. Porque Vânia estava também em todos os ensaios de cena, todos os dias. Então ela via as coisas acontecendo no ensaio da cena, ela falou, isso aqui vai precisar mudar. E ela já ajustava para o dia seguinte. Isso foi fundamental. Fundamental, porque a fase de ensaios, como eu disse, é bastante grande. Né? Tivemos vários e vários ensaios só com orquestra. Tivemos um ensaio com alguns cantores, né? com os três principais, né? Eva Peron e o Eva, o Coronel Peron e o Che, né? Também vou citar o nome de todo mundo, pode ficar tranquilo. E acabou que esse ensaio foi lindo. Foi a primeira vez que eles, os cantores, ouviram a orquestra tocar. E foi emocionante, assim. O Che já chegou cantando tudo. O cara já chegou cantando tudo. E interpretando e tal, indo pra lá e pra cá, passando na frente da maestra. Ela até falou, nossa, né, tudo bem. Passando na frente da maestra no primeiro dia, assim, tá bom, fica no... Esse é o tipo da coisa que não se faz. Se você nunca foi num concerto de orquestra, não sei o quê, nunca passa na frente do maestro, cara. Dá a volta na orquestra, dá a volta, passa por trás, mas nunca passa na frente dele. Não faz isso. Pois bem. E foi lindo esse ensaio. Aí depois, no dia seguinte, fizemos o nosso ensaio italiana. O que é um ensaio italiana? É um ensaio musical. Só musical. Cantores, coro, orquestra, regente. Cada cantor se direciona ao microfone na hora de cantar. E é isso aí. Não tem cena nesse ensaio. É apenas um ensaio musical. Para ensaiarmos a partitura com todos. E esse ensaio foi lindo, cara. Esse ensaio foi lindo. Teve intercorrências aí nesse período. Eu vou contar num bloco daqui a pouco. Tá? Mas esse ensaio foi lindo, foi muito legal. Foi lá no Teatro Vila Lobos mesmo, aí dentro do teatro dessa vez. Muito legal. Muito legal. Primeira vez que todos nós ouvimos aquilo completo. Né? Foi fantástico, cara. Foi fantástico. E eu vou guardar essa experiência para a vida toda, né? Eu vou falar isso mais para frente também, mas foi muito legal. A hora que você... Quando você tá tocando só orquestra, isso é igual para ópera. Você tá ensaiando só orquestra, beleza, é uma coisa. Aí chegam os solistas, vamos ensaiar tal área, tal dueto, né? Trio, sei lá. Ok. A hora que junta tudo, todos os cantores, todos os personagens, para fazer um ensaio italiana, aí é que o negócio começa realmente a fazer sentido. Muito bom. Foi muito bom. Depois desse ensaio, nós partimos para os ensaios no Parque Vila Lobos. O primeiro ensaio, o primeiro encontro, né, que a gente teve no Parque Vila Lobos, foi o primeiro contato que a gente teve com a estrutura do Evita Open Air, né? Com a estrutura física do Open Air do Evita. Chega lá, entra por aqui, não vou dizer que foi um corre do caramba para chegar, por agendas e não sei o que, concerto aqui, corre, pega Uber, chega lá, enfim, chegamos. Nosso trabalho aquele dia era fazer a regulagem dos microfones de cada instrumento. E um detalhe, o musical inteiro se passa ao ar livre, porém, por uma graça do destino, o Gaston, que foi o técnico, o sound engineer, sei lá, o grande diretor de som, né, eu vou usar esse termo, ele teve a ideia de, não, peraí, vamos colocar a orquestra em duas tendas, deixar a bateria numa tenda, o restante da orquestra na outra para não vazar, coberto, fechado, e eles ouvem com fone, captam com microfone, porque não dá vazamento, não tem perigo de ter vento no microfone, de partitura voando. Lindo, linda ideia. Pois bem, fizemos esse ensaio de ajuste de microfones, que foi um ensaio básico. Só toca aqui, toca aí, vamos encontrar, achou aqui, regula ali. Pronto, isso foi feito no domingo à noite. Muito bem. A partir do dia seguinte, vamos ensaiar amanhã o primeiro ato. Ok. Cara, a gente sem saber absolutamente nada do que estava acontecendo do lado de fora daquela tenda. Nós tínhamos a partitura, nós tínhamos os fones, nós tínhamos a Vânia com duas televisões, uma de cada lado, duas televisões do lado esquerdo dela, uma para ela ver o palco, outra para ela ver o baterista, que estava na outra tenda, né? E uma câmera na frente dela. Não é lá muita novidade isso para mim, porque é desse jeito que a gente faz ópera lá em Guarulhos. Guarulhos, até o presente momento, estou gravando isso no dia 4 de setembro de 2022, até o presente momento, Guarulhos não possui um teatro de ópera. Sabe o teatro de ópera? Aquele teatro que tem fosso, parte da frente do palco abaixa, aí você bota a orquestra ali, e a orquestra fica invisível, vamos dizer assim, e você só vê a cena acontecendo em cima, né? Então Guarulhos não tem isso. Então fazíamos ópera em Guarulhos, até muito recentemente, no Teatro Adalmastor do Centro, com a orquestra ao fundo, né? Com um monitor, uma câmera no maestro, que tinha monitores lá na frente do palco para que os cantores o vissem, e o contrário, uma câmera lá na frente do palco para que o maestro visse o palco, né? Então, isso não era uma novidade para mim, mas eu sei quanto isso pode dar problema, porque, meu Deus do céu, já aconteceu muito problema em Guarulhos, com esse tipo de coisa, dos mais variados tipos, né? Primeira coisa, que são eletrônicos, né? Tudo quanto é coisa elétrica pode dar problema a qualquer momento, né? Então, sei lá, deu uma variação de energia, caiu não sei o quê. Alguém movimentou qualquer coisa, ventou, arrastou não sei o quê e deu mau contato não sei aonde, sabe? Mas beleza, vamos lá. Essa monitora, a gente sem saber nada, fala, vamos tocar, né? E a mesinha, tinha uma mesinha, em cada estante tinha uma mesa de som, um mixer de som, para que cada músico regulasse de acordo a própria necessidade, o que ele ia ouvir no fone, né? A temporada já acabou e eu tenho certeza que eu não regulei da melhor maneira possível para mim nenhum dos dias, mas é isso, a gente sempre acostuma, né? E é isso, eu vou ouvir aqui, ouvir lá, preciso ouvir as vozes, preciso ouvir aqui. Esse pedaço eu preciso escutar mais tal pessoa, então eu subo aqui. Essa música eu não preciso tanto de tal pessoa, então abaixo aqui. E foi isso. Nunca tinha feito isso também, tive que aprender no primeiro dia. Não tenho certeza se eu aprendi, mas deu tudo certo nessa regulagem dos eletrônicos aí. Muitos ensaios. Para fazer isso ficar redondinho. Aí começou uma fase interessante, que é a fase das pré-estreias. O que, que são as pré-estreias? São os ensaios gerais. O que, que é um ensaio geral? Para quem nunca ouviu falar em ensaio geral. Ensaio geral é o seguinte. Vamos do começo ao fim, aconteça o que acontecer. Nós fizemos muitos ensaios assim. Muitos ensaios assim. Cara, e esses ensaios foram fundamentais. Primeiro que durante o dia, ensaios longos, né? O elenco ensaiou muitas horas por dia, muitas horas. A orquestra chegava a partir de um certo horário pra gente fazer o geralzão com a orquestra. E foi muito legal, cara. Muito legal, porque a gente viu os ajustes acontecendo na hora. Aquela vamp e tal, como vai chegar, tal deixa, tal não sei o que, precisa chegar lá. Palco gigantesco, tem que correr 50 metros lá, muito legal. E os ajustes sendo feitos na hora. E os ensaios de pré-estreia foram com o público, público convidado, dia do amigo. Tá rolando lá, quer ingresso? Quero, vai. Né? Muitos amigos assistiram essa fase. E assim, é ensaio pra todo mundo. Não é só pra orquestra, vamos fazer um geralzão valendo. Tudo, ensaio de luz, ensaio de captação dos microfones, ensaio de microfone dos cantores. Porque tem os principais, você tem o coro, você tem tudo ali. E todo mundo correndo, andando aquele palco o tempo inteiro. O tempo inteiro. E esses ajustes foram feitos nesses ensaios de pré-estreia. Foi muito legal, muito intenso, porque cada dia era um novo dia. A única coisa que era a mesma na nossa frente era a partitura. A maneira que a gente tocava não era a mesma, porque tinha sempre que ajustar uma coisa. Aí entra mais aquela coisa de ópera, tipo, ah, espera um pouquinho aqui, espera um pouquinho ali, essa cena, estica aqui essa fermata para cair naquele lugar. Muito legal. Muito legal. E aí, finalmente, estreamos o musical no dia 7 de julho. E uma quinta-feira. E fizemos uma boa temporada até o dia 28 de agosto de 2022. Mas nem tudo são flores, né? Como vocês sabem, vocês que ouvem o Melzinho aqui, a gente gosta de falar dos perrengues, né? A gente gosta de falar do que deu errado, dos apuros que a gente passa na vida, como que a gente contornou isso. Pois bem, aconteceram algumas coisas, alguns problemas, né? Nesse período todo. Por exemplo, isso foi uma coisa esquisitíssima. O primeiro grande perrengue que aconteceu no dia do ensaio italiano, né? No dia do ensaio italiano, estamos lá, todo mundo de preto, todo mundo bonito ali e tal. Quando, antes de começar o ensaio pra valer, logo depois da passagem de som ali, que a gente viu microfones e tal, microfone de couro, microfone de todo mundo, pra começar o ensaio italiano pra valer, deu-se ali um intervalinho de 30 minutos, acho que pra preparar, não sei o quê, 30 minutinhos pra fazer o ensaio geral. E o arco da espala, o arco da Carol, explodiu, né? Quebrou a ponta. Do nada, do nada. Sabe o que é do nada? A gente tinha feito a passagem de som, ela estava parada, o arco estava na mão dela, ela não bateu esse arco em lugar nenhum. De repente a ponta só falou, ah, chega, basta, muda Brasil, e pulou. Pff, sumiu. Né? Aí, meu, imagina, tinha acabado de comprar o arco, todo ai, mandou mensagem lá pra pessoa que ela tinha comprado o arco, isso se resolveu, o arco foi trocado, sem custo, e tá tudo certo. Né? Agora tá tudo certo. Na hora você fala, meu, o que tá acontecendo, cara? Se eu tivesse deixado cair no chão, ok, tivesse batido em algum lugar, ok, não aconteceu nada, o arco só explodiu, do nada, né? Esse foi um perrengue que aconteceu com a Carol, mas resolveu, logo depois resolveu. Aí chegamos na temporada, né? Esse foi o grande incidente que aconteceu, assim, não teve nada muito terrível depois desse arco da Carol ter explodido. Estreamos lá dia 7 com discurso, com festa, com tudo mais, foi lindo. Fizemos a estreia, a gente vai pra casa, né? Aquela sensação de ganhou o primeiro jogo. Voltamos no dia seguinte, dia 8, e a récita vai. A récita ou o show, prefira como você quiser, vai seguindo muito bem. Até que no segundo ato, no final da música número 16, né? Vocês não. Cadê? Deixa eu pegar o nome aqui pra eu não falar bobagem. O nome está longe de mim. Vai ficar como 16. Enfim. Perto da música, no finalzinho da música 16, a corda da Carol, a corda Mi. Mentira! A corda Lá do violino da Carol estourou. Lembrando, a gente estava ensaiando muito tempo. Muito tempo. Nunca tinha dado problema nenhum no instrumento dela, nem no de ninguém, fora o ar, que se revoltou e se jogou. E Meu Deus, isso... E a resta tava rolando. E a música 17, que é o arco-íris, né? O arco-íris da Europa. O tour do arco-íris, na verdade, né? Tem solo de violino. É um rockão legal pra caramba. E tem solo de violino. Falei, o que vai acontecer aqui, meu Deus? Aí eu tô vendo ela se mexer meio estranho na minha frente. Eu olho ela trocando de violino com a outra violinista, a violino número 2, a professora Karen Riga, trocando de violino ali, pega tal. E o que acontece nesses momentos? O espalão não pode parar, né? Então passa o violino para quem tá do lado, o concertino, e o concertino passa esse instrumento para trás. Porque ali, a primeira estante, as duas primeiras, né, o violino 1 e o violino 2, eles têm que estar sempre prontos, né? Aconteça o que acontecer. Aí o que aconteceu? Carol passou o violino para Karen, Karen passou o violino para mim, eu passei o meu para frente, para Karen, e fui que nem um foguete trocar essa corda, né? Por sorte, eu tinha uma corda lá novinha no case. Fui lá atrás, troquei rapidinho. E corda de violino, gente, corda de melhor qualidade, é difícil dela afinar assim logo de cara. Você, pum, e ela ficou. Tem umas cordinhas bem vagabundas aí que você estica do jeito que você deixar, ela fica. Mas o som é uma porcaria, né? Mas não foi essa que eu coloquei no violino da Carol. Pois bem, botei no violino da Carol, ainda no meio da música 17, a música rolando lá. E eu fiquei tocando com esse violino nessa música, ajustando a afinação para poder chegar no final da resta. Beleza. Aí passei, destrocamos, né? Desfizemos toda essa troca de violino que a gente tinha feito. E cara, deu certo. Graças a Deus, né? Para quem ouviu, teve solo de violino. Ninguém ouviu eu trocando corda. Provavelmente deve ter faltado alguma notinha minha ali na música 17. Não são muitas, mas deve ter faltado alguma, mas... Né? Violino 3 não é tão importante assim. Mentira, seu Lloyd Webber. Tudo que o senhor escreveu é muito importante. Muito obrigado. Pois bem. Esse foi um perrengue, dois perrengues que a gente passou assim, né? Outro perrengue, cara. Nossa, aqui eu dou graças a Deus que eu toco instrumento acústico, né? O auge, os píncaros da tecnologia do instrumento que eu toco foi em 1700 e bolinha. 1700 e pouco, assim, né? Nem 1700 e muito, 1700 e pouco. Porque, cara, como os instrumentos que dependem de eletricidade padecem, cara. Meu pai do céu. O primeiro deles que padeceu foi o teclado 1, né? 1, 2, 3, por ordem de colocação, assim chamou de 1, 2, 3. E é isso aí, teclado 1. Ele era usado durante o dia para fazer os ensaios do elenco. E durante a noite, né, no período da noite, ele vinha para dentro da tenda para a gente fazer os ensaios de orquestra, né? De ensaio geral, né? Com orquestra, com todo mundo. Tô voltando um pouquinho, tô falando dos ensaios. Pois bem. Aí acontece um negocinho, né? Que eu vou chutar aqui. Se eu tiver errado, não tem problema, porque eu não trabalho com essa área. Então, se alguém souber e falar, você está falando merda, por favor, @melzinhopodcast no Instagram, pode ir lá me xingar, não tem problema. Mas acontece um negócio chamado efeito fotoelétrico, né? O efeito dos fótons, né, do sol, da luz do sol sobre os elétrons, dos átomos, das coisas aqui, né, e tudo mais, que rendeu um certo prêmio aí para um alemão, um tal de Albert Einstein, né? O efeito fotoelétrico se fez presente e começou a dar problemas no teclado 1, né, porque, cara... Era assim, para além da variação de temperatura, que no Parque Vila-Lobos é uma coisa incrível, durante o dia tá 30 graus, à noite tá 6. Você fala, meu Deus do céu, socorro, o que tá acontecendo aqui? Né? Mas é assim que é. E nesse tira e põe do teclado, durante o dia tá no sol, durante a noite tá, né? Teve um belo dia que o teclado enlouqueceu. Parou de reconhecer os pedais, tava trocando... Não tinha sustain, Nem o pedal de sustain estava funcionando, quanto mais as trocas. E ele precisou, a parte dele precisou ser substituída, né? A função, perdão, precisou ser substituída durante uma música, né? Lembro muito bem que quem estava tocando o teclado 1 era o Thiago Fusco. O Thiago Fusco estava tocando ali, né? E seco, secando as notas todas sequinhas, tudo estacatinho, tudo. E não era assim normalmente. Aí a Vânia só percebeu assim: o que tá acontecendo? O Fusco falou: pedal morreu. Ela só fez assim: troca. Teclado 2 assumiu a função. E é isso, teclado 1, a partir desse momento, já era. Qual foi a solução? A produção, né, do evento alugou o teclado de um dos músicos, né, do próprio Thiago Fusco, para assumir a função de teclado 1. Porque aquele equipamento estava com defeito, estava apresentando problemas. Né? Isso foi tentado de todos os jeitos corrigir isso, mas não foi possível. O efeito fotoelétrico se mostrou presente ali. E fora outras coisas, né? Coitado do guitarrista, cara. Todo dia era uma coisa diferente. Aí o lugar tá com chiado. Aí não tá com chiado. Aí cadê a bateria? Não, a bateria é nova. Pô, tô volume, não sei o quê. Tá, pô, não tá vindo retorno aqui. Ah, nossa, cara, que coisa. Caetano sofreu, viu? Todo dia tinha alguma coisa errada. Ai, meu Deus do céu. Caetano é gente boa demais, cara. Foi muito divertido essa loucura toda. Alguns perrengues, né? Fora, assim, outra coisa, a gente tava fazendo, tem que lembrar que a gente tava fazendo um musical ao ar livre, né? Muito bem. Qual que era o nosso maior medo? Chuva. Choveu, acabou, né? Então, tudo bem. Teve um dia, ai, vai chover, não vai chover, vai chover, não vai chover. Começamos, isso foi no domingo. Começamos o segundo show do dia, né? Segunda resta do dia. Bicho, na segunda música, assim, começou a chover. Aí soltou o alerta de um alerta meteorológico e cancelou o show depois de já ter começado. Logo no comecinho, assim, começou a garoar muito, muito forte, chover, acabou, para. Pois bem, cancela, e tudo bem, quem comprou ingresso na bilheteria, pode passar lá, remarcar ou pegar o dinheiro de volta. Quem comprou pela internet, mesma coisa. Ou pode ser reembolsado, ou esse ingresso vai valer outro dia. Enfim, essas coisas, né? Aí teve um outro dia que não estava chovendo, mas estava esquisito, tá? Quase. E começou a garoar muito forte nos últimos 10 minutos do show, 15 minutos do show. E eu não tenho detalhes disso, porque eu não fui procurar saber, mas pelo que disseram, foi meio que uma insistência dos próprios atores, dos próprios artistas ali que estavam presentes no palco, de levar o show até o fim. O bicho, já foi uma hora e meia de espetáculo, falta 15 minutos para acabar. Vamos embora. Se estiver chovendo demais, a gente para. Mas vamos seguir. E foi até o fim. Muito ensopados ao final, porque aquela garoinha molha, que é uma beleza, né? Mas foi o show até o fim. Beleza. Aí vamos lembrar, queridos, de uma frente fria monstruosa que passou aqui por São Paulo, agora em agosto. Eu não vou lembrar preciso, mas foi no meio de agosto, assim. Cara, foi uma loucura. Foi uma loucura. Aí numa sexta-feira, que os termômetros acusavam 9 graus, mas a sensação térmica era de 6 graus. Só que assim, isso era uma sensação térmica num lugar que estivesse sem vento. Quando tava ventando, meus amigos, minha voz nunca mais voltou a ser a mesma depois desse dia. E olha que eu nem tava cantando, eu tava dentro da tenda. Eu acho que eu subestimei a potência do frio e levei blusa de menos, mas enfim. viva a medicação, né? Vamos fazer o show, vamos fazer o show, vamos fazer o show. Fez o show. Bicho, tem alguns videozinhos proibidos, porque era terminantemente proibido filmar, mas tem uns videozinhos proibidos, que o vento era tão forte que na hora do arco-íris, né, que a Eva forma um arco-íris no vestido com vários tecidos e tal, e ela vai à frente do palco e se forma um arco-íris de tecido atrás dela. Cara, o vento tava tão forte que tava aqueles tecidos de arco-íris viraram velas. Estavam puxando a Eva para trás, né? E ela meio que bambeia um pouquinho e firma os pés no chão assim e continua sendo. Esse dia foi uma loucura. Quem terminou de assistir, né? E quem terminou de fazer o show, cantar o show esse dia foram heróis, porque, meu Deus do céu. Aí no dia seguinte, sábado, por muito vento e por muito frio, os shows foram cancelados. Pois bem. Foram perrengues, cara. Foram perrengues, perrengues. Um perrengue pessoal, né? Que eu passei, mais uma colega, professora Camila Ribeiro. No último dia, o dia 28, nos foi solicitado se nós poderíamos estar presentes, nem que fosse na última sessão, né? Porque dia 28 era a última e nós tínhamos concerto em Guarulhos, né? Não dava para fazer, não dava, porque a distância é grande, é muito arriscado chegar em cima da hora para atrasar tudo, sabe? Então a gente já tinha colocado os nossos músicos substitutos ali para nos cobrirem, mas foi solicitado e já vamos. Cara, que correria, sai de Guarulhos 6 e pouco da tarde, 6:20 da tarde, para tentar chegar no Parque Vila Lobos antes das 7:30. Missão impossível, não conseguimos, né? Foi uma correria gigantesca, pagamos caro no táxi e não deu tempo. Enfim, mas depois disso a gente foi para uma festa, foi muito legal e deu tudo certo. Foi muito bonita a última sessão, foi muito emocionante, né? Eu tive o prazer de assistir. Então, foi muito emocionante, mas não sem luta, não sem dor, né? Pra minha sorte, a convivência com a galera do musical foi muito boa. Foi muito boa. Sei lá, eu me dei bem com 94,44% das pessoas, né? Foi muito legal mesmo. Eu já tinha ouvido histórias não muito legais sobre experiências não boas de colegas com outros colegas que deram muito problema, né? Animosidades de todos os tipos, mas graças ao bom Deus em Evita Open Air deu quase tudo certo. 94,44% das coisas deu certo. Foi muito legal, né? Uma das diferenças que a própria Vânia comentou é como esse grupo era legal. Era um grupo de gente legal que toca bem. E funcionou pra caramba, né? Não teve grandes problemas, assim, cara. É convivência difícil. Musical, você passa muito tempo com as mesmas pessoas. Muito tempo. Quando a gente vai ter duas sessões no dia... Tô falando 1 milhão de ensaios, já falei, né? Aí começa a temporada. Aí você vai lá, chega mais cedo, passa o som, tarará, show, vai embora. Quinta-feira. Sexta-feira, a mesma coisa. Sábado, são duas sessões. Né? Estavam fazendo duas sessões. Uma às 15 horas, outra às 19h30. Termina ali às 5 horas da tarde, vai pro jantar, terminou o jantar. Vamos supor que a gente leve 1 hora para jantar. Termina de jantar às 6 horas, vamos supor. Demorava bem menos que isso. Ainda tem 1h30 pro próximo show. O que você faz? Aí a gente foi pro nosso camarim, né? Nosso container, nosso camarim. Cara, aí tínhamos ali uma máquina de café, que era nossa, porque o café era uma luta antes, né? Quem vai fazer, não sei, cadê, tem, não tem, fez, acabou, né? Botamos ali uma máquina de café, de cápsulas e tudo mais. Aí começou a aparecer bolachas e biscoitos, o que você preferir, chocolates, doces e blá, blá, blá. Muito legal. Quase que eu levo meu air fryer também, a gente fazer uns salgadinhos lá, enfim, mas não precisou. E foi muito legal, cara. Batalhas homéricas, né? Não sei. Pode ser. Batalhas enormes de Uno, né? Amizades ali foram abaladas, né? Já teve gente que me fez comprar 12 cartas, né? Mas eu já fiquei sabendo que teve gente que precisou comprar 16 cartas. É isso aí. É isso aí. Você coloca a amizade ali, ó, no bico do corvo, né? Você está na beira do precipício e dá um passo à frente, né? Mas isso foi muito legal. Aí tinha uma galera que ia fazer esportes. Sempre tem esse povo saudável, né? Que eles vão fazer esportes, vão jogar, não sei o quê. Aí machuca, aí não sei o quê. Eu esqueci de falar nos perrengues, né? Teve um dia que o nosso guitarrista, o Caetano, tadinho, tava de boa. Fez o show da tarde numa boa, foi jogar basquete, que é jovem, é saudável, é bonito, sabe? Essa coisa toda, esse combo da juventude. Então, é o Caetano. E é alegre também, é feliz, é uma pessoa incrível. Foi jogar tal, deu ali uma batidinha no pé, mas normal, tá jogando, tá tudo bem, passou a tarde inteira bem. Chega de noite, o pé do cara tava destruído, assim, tava morrendo de dor. Aí precisou passar aí, corre ali, arranja uma bolsa de uma bolsa quente, né? Uma bolsa térmica, não sei o que, esquenta, põe lá, passa pomada e tal. No outro dia tava tudo bem, é isso aí. Coitado, como ele foi zoado, né, Caetano? Tem uma parte, quando a Eva já tá doente e tudo mais, né? Que o Peron canta pra ela, seu corpo frágil não aguenta mais, perdeu o vigor, mas o glamour jamais. E nessa hora todo mundo olhando pro Caetano, assim, todo doente, com o pé colocado em cima de uma outra cadeira, ali, com pomada e tal, pra passar a dor. Tadinho. Mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo, ele se recuperou, já tá bom de novo, tá pronto pra outra. Tanto é que no outro dia tava jogando de novo. Então é isso aí. É assim que a gente faz as coisas, né? Cara, sobre problemas de convivência, cara, eu não vou contar. Eu vou contar uma história pra ilustrar. Que quem me contou foi o maestro João Maurício Galindo. Quando eu ainda tava lá na Orquestra Jovem do Estado, em sei lá que ano que eu entrei nessa dualzinha. 2006, talvez tenha sido em 2006. Ele contou assim que quando ele entrou na OSESP, né, João Maurício era violista, ele integrou o naipe da OSESP, né? Ele entrou lá, ele era novo, segundo ele contava, tal. Ele chegou lá, entrou na orquestra, o pessoal vai fazer amizade, né? Tem um cara novo aí, quem é você? Beleza? Bem-vindo e tals. E ele falou que ele percebeu que tinham dois tipos de pessoa na orquestra. Dois grupos se formavam, né? O grupo das pessoas que falavam de música e o grupo que falava de outras coisas, né? Vamos falar de qualquer coisa, futebol, né? Sei lá, política e tudo mais. E esse pessoal que falava de outras coisas era mais afetivo, sei lá, não sei. Fato é que o João Maurício se viu envolvido junto com esse pessoal que falava das outras coisas. E esse pessoal que falava das outras coisas, um dos principais hobbies dessa galera era reclamar. Assim, músico normalmente gosta de reclamar. Você acha que músico gosta de música? Não, músico gosta de reclamar. Reclamar é com o músico mesmo. E essa galera ficava reclamando ali, reclamando da orquestra, reclamando do Eleazar de Carvalho, reclamando dos colegas, reclamando do repertório, reclamando do salário, reclamando de, meu, sei lá, reclamar. Reclamar. E o João se viu envolvido nisso, né? Você tá ali, pô, porque ninguém é perfeito, nenhum dia é igual ao outro. Então, tem dia que fala, pô, hoje tava foda, né? Pô, o velho, chamava o Eleazar de o velho, né? Ah, o velho hoje tá foda, não sei o quê, não sei lá. Ele já tá gagá, não sabe, né? Aí o João Maurício percebeu, cara, que isso não tava fazendo bem para ele. Porque ele entrava numa neura. Numa neura não, ele entrava nessa vibe, vamos dizer assim, né? Porque eu não gosto de falar, ah, essas vibrações. Mas, cara, ele entrou nessa onda aí de tá tudo ruim, todo mundo é ruim, o universo é ruim, parará, parará. Já. Ele percebeu que ele mesmo não tava se sentindo bem tocando na orquestra. Vamos dizer, ainda é a OSESP pré-reestruturação, mas era a OSESP. A OSESP sempre foi uma orquestra respeitável, né? Sempre. Sempre. E ele começou a se sentir mal, cara. Ele falou, não é possível isso. Aí ele fez ali uma análise e ele falou, não, é essa convivência, cara. Aí ele começou a se afastar dessa galera e ficar mais junto com a galera, foi tentar se enturmar ali com a galera que falava de música, que falava do repertório, falava dos solistas, queria sonhar, não, quer, o ano que vem a gente vai tocar tal coisa. Sabe? Esse pessoal idealista, que tá sempre vendo o melhor. Pois bem, ele tentou se envolver com essa galera e conseguiu. Aí conheceu grandes colegas, conheceu um repertório que ele não conhecia, porque vamos lembrar que naquela época não tinha IMSLP, não tinha internet e não tinha a facilidade que a gente tem hoje para conhecer música, né? Sei lá, você coloca, sei lá, deve ter uma função no Spotify, eu não sei porque eu não uso, mas deve ter uma função no Spotify lá que você seleciona orquestra e descobrir. Beleza, tudo que tiver orquestra, ele vai te mostrar. Então você vai ouvir 1 milhão de quintas de Beethoven? Vai, mas vai ter lá uma peça de um compositor Vandenbondemeyer que você nunca ouviu falar, você vai conhecer a música nova. E tinha, sempre teve uma galera, não, quero saber, aí pegava catálogo de disco fora do país e trazia tal, essa loucura, partitura. E ele começou a se enturmar com essa galera e voltou a ficar feliz de tocar, né? Pertencer àquela instituição musical. Até que um dia ele foi convidado para fazer uma turnê na Alemanha, com a Orquestra de Câmara da Alemanha, se eu não me engano. Orquestra de Câmara de Colônia, Orquestra de Câmara da Alemanha. Enfim, que seja. Era uma dessas. E ele precisava de uma dispensa da OSESP de 2 semanas, se eu não me engano. Ou 1 mês, não sei, era uma dispensa. E o Eleazar tinha a fama de não dar dispensa pra seu ninguém. Pra ninguém. Não tinha exceções. Eleazar era muito rígido. Tá bom. Você vai ter que falar. Você quer. Ele foi falar com o inspetor. O inspetor falou: ó, fala com o maestro, mas fala no intervalo. Não vai querer falar com ele antes do ensaio, porque não vai dar certo. Fala no intervalo. Beleza. Tá lá, deu intervalo. Ele chegou no inspetor e falou: e aí, onde é que ele tá? Ele tá na sala dele lá. Eu já avisei que você quer conversar com ele, ele tá te esperando. Tá bom. Aí entra maestro, entra João Maurício. Agora todo mundo mais. Entra João Maurício na sala do Eleazar de Carvalho, né? Com licença, maestro. O Eleazar só diz: pois não. Virado de costas. Eleazar estava sentado fazendo alguma coisa e disse: pois não. Então, maestro, fui convidado para fazer parte da uma turnê com a Orquestra de Câmara da Alemanha e eu precisaria de uma dispensa de 2 semanas, do dia tal ao dia tal. Queria saber se o senhor pode me conceder essa dispensa. O Eleazar, sem se virar para ele, só disse a seguinte frase: para os bons, tudo. Obrigado. Aí ele falou: pô, para os bons, tudo. Obrigado. O que isso quer dizer? Ele só virou as costas e saiu. Fechou a porta. Foi perguntar pro inspetor, né? Cara, o que isso significa? Significa o quê? Eu expliquei a situação e ele só disse: para os bons, tudo. Obrigado. Ele falou: cara, então você tem a dispensa. Parabéns. É a primeira vez que alguém consegue isso, sabe? Aí que o João foi pra Orquestra de Câmara da Alemanha, fez a turnê e tal, tudo bem, e voltou. E aí ele falou: o maestro estava ali, mas ele estava vendo tudo, ele percebia as coisas que estavam acontecendo. Ele só não falava muita coisa, né? Poderia
ele instigava também, né? Mas poderia instigar mais, assim, o confronto entre as pessoas, mas ele não fazia isso tanto quanto ele poderia, né? Ele percebeu, pô, pros bons tudo. Então, assim, vamos nos cercar das pessoas que nos fazem bem. Isso não é esse papo de coach ou de olhar a vida pelo lado positivo, não sei o quê. Otimismo é um negócio que eu tenho muita dificuldade, tá? Eu sou reincidente no crime de esperança, mas otimismo é um pouco difícil, né? Mas vamos tentar levar para redução de danos, né? Vamos nos cercar das pessoas que nos fazem bem ou minimamente daquelas que não atrapalham. Porque quando tudo vira um grande problema, nada é bom, nada é satisfatório, nada, é tudo ruim. Cara, fica pesado. Fala, cara, eu não tô aguentando mais. Será que eu sou tão surdo assim que eu não tô percebendo esse problema? Será que realmente as coisas estão tão degradantes assim? Né? Eu acho que não. E eu acho que eu ainda posso confiar no meu julgamento, porque eu ainda não fui declarado incapaz, né? Então eu ainda posso confiar no meu julgamento. Lembrando, eu estou gravando isso dia 4 de setembro de 2022. Eu ainda não fui declarado louco, né? Tô quase, mas ainda não fui. Então acho que eu posso confiar no meu julgamento e saber que foi um trabalho excelente. Foi um trabalho excelente. Sempre pode ser melhor. Mas eu tenho certeza de que essa orquestra, que eu vou falar o nome de todos agora, essa orquestra aqui fez tudo e mais um pouco por esse musical. E foi muito bom. Quer saber uma prova de que foi bom? A Fundação, eu nem sei se eu posso falar isso, eu vou falar, se mandarem tirar, eu tiro esse bloco do episódio e gravo outro. Mas a Fundação Andrew Lloyd Webber, ou Lloyd Webber, sei lá, mandou representante para ouvir, né, a produção que está sendo feita aqui. Tem muita coisa de direito autoral, é uma coisa muito séria isso, né? E eles ouviram e a Vânia perguntou, né, para uma pessoa da produção: e o pessoal lá de Londres gostaram aqui do que a gente fez? E a resposta foi: não só gostaram, como eles amaram tanto que a versão de vocês, ela vai ser registrada e vai ser editada como a versão definitiva do musical Evita, né? Ou seja, a versão que nós fizemos aqui no Brasil, ao ar livre, no Parque Vila Lobos, com essa orquestra que eu vou dizer o nome aqui, foi digna de ser considerada pela Fundação Andrew Lloyd Webber para fazer o registro definitivo do musical Evita. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter participado disso. E aqui vão os nomes dos músicos que fizeram isso acontecer. Orquestra. Regente: Vânia Pajares. Reed 1, Felipe Manx. Reed 2, Mauro Oliveira Jr. Trompete 1, Wesley Pimbo. Trompete 2, Moisés Américo. Trombone: Marcos Pacheco. Trompa: Nelson de Faria. Violino 1, Spala: Carol Duarte. Violino 2, Karin Riga. Violino 3, Samuel Melo. Viola: Camila Ribeiro. Violoncelo: Fábio Petruccelli. Teclado 1, Thiago Fusco. Teclado 2, Andrei Presser. Teclado 3 e regente 2, maestro Rodrigo Hipólito. Guitarra, Caetano Ribeiro dos Reis. Contrabaixo, Gibson Freitas. Bateria, Alexandre Heidrich. E percussão, Roberto Frota. Foi um prazer incrível trabalhar esses 2 meses e meio, quase 3 meses, com essas pessoas. Muito bom mesmo.
Muito bem, pessoal, chegando aqui ao final desse episódio, eu vou falar sobre o legado do musical do Evita Open Air na minha vida musical e na minha vida pessoal. Curioso, né? Que eu, montando a pauta para eu poder guiar o meu pensamento, eu coloquei entre parênteses assim, cuidado, né? Eu devo tomar cuidado para eu não falar besteira e não fazer um oversharing aqui com vocês, né? Porque, afinal de contas, ninguém é obrigado, né? Eu tinha esquecido de falar lá atrás do nome dos 3 personagens principais, né? Que são o Perón, o presidente Perón, o coronel Perón, a Eva Perón e o Che. O personagem Che. Eles são Eva Perón, Mira Ruiz. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu não tenho palavras. Incrível, Mira Ruiz. Cleto Basic, foi o Perón. E curioso, né? Uma coisa diferente, que além de ser um dos protagonistas, um dos principais, ele também é um dos produtores de tudo que estava acontecendo. Então, imagina alguém que trabalhou, sei lá, 40 horas diárias nos últimos meses para fazer esse musical acontecer. Foi esse cara, Cleto Basic. E Fernando Mariano, que fez o Che. Bicho, é inacreditável o vigor físico dessa pessoa. Cara, ele é ator, cantor, bailarino, diretor, cartomante. Cara, o personagem do Che, eu não posso colocar nenhuma das músicas aqui pra vocês, porque senão, né, o Andrew Lloyd Webber vai derrubar a porta do apartamento aqui que eu moro e vai me levar preso lá pra Londres, e se bobear, o Boris Johnson ainda me manda pra Ruanda. Então, assim, eu não posso colocar nenhuma das músicas aqui, mas eu vou colocar um link do YouTube que tem uma das cenas que foram gravadas pra publicidade, tá? Da Nova Argentina. E o Che corria, né? Acabou o musical. Corria, pulava esse cenário inteiro. O show inteiro. É incrível. E ele fez isso 44 shows. É incrível, assim. O que isso deixa de legado pra mim na minha vida? Primeiro, que eu adorei a experiência de fazer musical. Nunca tinha feito musical. Gostei muito. Tem problemas? Tem. Tem gente chata? Tem. Tem gente que é filha da puta? Tem. Mas isso tem em todos os lugares. Então, assim, não é uma exclusividade do musical isso. A questão é que nesse trabalho eu consegui realmente tirar a melhor parte, né? Consegui realmente aproveitar o que era bom e suportar o que não era tão bom assim e o que era ruim também. Então, deu muito certo. Eu gostei demais, eu tô afim de fazer mais vezes. Espero que hajam mais audições, espero que tenha dado tudo certo, né? E na vida pessoal, cara, é muito difícil pra mim, né? Que as pessoas, aquela, quem me conhece sabe. Não, pra quem convive comigo sabe que vida pessoal e vida musical é meio que a mesma coisa pra mim, né? Eu sei que isso é um erro, né? Todo mundo fala que uma coisa é trabalho, outra coisa é vida pessoal, e isso aí e tudo mais, mas eu tô feliz que eu consegui ter uma convivência harmoniosa com todas as pessoas que estavam ao meu redor, e fiz ali bons contatos,
boas amizades, boas convivências, né? Foi uma relação muito boa. E eu levo isso pra minha vida pessoal, que isso é possível, cara. É possível fazer um trabalho gigantesco, um trabalho que demanda muita, muita dedicação e presença. Precisa estar muito nesse lugar para fazer isso tudo acontecer. Precisa estar muito, muito, muita coisa, mas vale a pena. O resultado, cara, quando terminava o show e aquela plateia lotada gritava, cara, faz tudo valer a pena. Faz o busão valer a pena, o trem valer a pena, o marca-texto amarelo no meu nome no dia que, né, que eu chegava 42 segundos atrasado, tinha um amarelo lá no nome, né? Conseguimos manter a paz mesmo com essas coisas acontecendo. E é isso, cara. É possível. É possível. Precisa de uma boa dose de esforço, né? Precisa de uma boa dose de boa vontade. Precisa de coragem para fazer essas coisas acontecerem. Eu não vou me expor aqui, mas precisa de coragem para fazer as coisas acontecerem. E é isso, cara. Vale a pena. Vale a pena. Eu achei que eu ia me enfadar, né, de tocar tantas vezes a mesma coisa. Mas não enfadou, não, cara. Talvez porque foram só 2 meses, mas é porque cada dia era um dia. A gente tinha aqueles pontos críticos, né, que cada dia era de um jeito. Inclusive, cara, eu vou citar nominalmente a música aqui. Cadê? E o Dinheiro Só Faz Girar, também conhecida pela orquestra como a música 19. Bicho, essa música é em 7, 7 por 8. E rapidão e tal, e não teve nenhuma vez que essa música não foi eletrizante, emocionante, assim, tipo, todo dia ela fala, eita, preula, chegou, vamos lá, né, segura na mão do Heidrich e vai. Todos, somos todos o baterista, né? E é isso, cara. Foi muito legal. Muito legal. Tô louco pra fazer de novo. Tô louco pra fazer de novo. Ateliê de Cultura. Monta o Evita de novo. Se não for open air, não tem problema. Muito legal. Muito legal mesmo. Ai, eu precisava fazer um trabalho desse, sabe? Um trabalho artístico. Trabalho de músico, trabalho de instrumentista, sabe? Não, tem que tocar, vamos tocar. E eu tava com muita vontade de fazer uma coisa diferente. E foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso. Melhor do que isso, só 2 disso. Então, tô muito feliz com isso. Siga o Melzinho nas redes sociais, @melzinhopodcast. Se você quiser me xingar, quiser mandar ameaça de morte, né? Qualquer coisa nesse tipo, ou quiser fazer algum comentário, alguma crítica, fazer acrescentar alguma coisa, melzinhopodcast@gmail.com. Se você me acha lindo, maravilhoso, gostoso, cheiroso... Ah! Detalhe, outra coisa que eu descobri, né, eu finalmente descobri, gostei demais e agora eu vou levar isso para minha vida, é que eu descobri nesse período, né, a minha paixão por perfumes, né, então eu tô fazendo coleção de perfume, cara. Nossa, é tão, eu fico tão bem quando eu tô cheiroso, cara, quando eu sinto que eu tô cheiroso, eu falo, legal, cara, legal, vale a pena. Enfim, se você quer contribuir com a minha coleção de perfumes, pix do Samuel Melo, Melo com 2 L's, pix do Samuel Melo, @gmail.com. Manda uns trocadinhos lá que ele será convertido em delícias olfativas, tá bom? Mas é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima.